Hello there, welcome back to the podcast Fala Inglês Naturalmente. My name is Marcelo Dutra and it's a pleasure to have you here with me today. No episódio de hoje, mais um English Conversation, temos Old Stuff, que literalmente significa coisa velha. Sim, a palavra stuff também pode ser utilizada como thing ou coisa em inglês. A diferença é que o plural de thing é things, você coloca o S no finalzinho da palavra, e stuff pode ser tanto usado no singular quanto no plural, tá? A palavra old é o oposto de new, só lembrar de New York, e aí você pode lembrar de old, porque vai ser sempre o oposto de new, tá bom? Espero que você goste do episódio de hoje, aproveite bastante. Eu, Marcelo Dutra, seu professor, espero entregar para você muita frase feita, muito vocabulário, pronúncia, e que assim você possa aprender e aprender muito inglês, falando verdadeiramente, porque quem não fala inglês, não fala inglês, ponto final. Eu sei que parece redundante, mas não é. Se você está chegando aqui pela primeiríssima vez, saiba que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aproveite bastante. Se você já é assíduo aqui nos nossos podcasts, igualmente, sejam todos muito bem-vindos, aproveitem bastante. Começando então nesse diálogo entre duas pessoas, um casal e a esposa perguntando para o Mark se ele limpou o porão. Aliás, a propósito, nós temos a palavra basement aqui nessa frase, eu já vou, antes de falar a frase, adiantar para você que é algo extremamente comum no universo nos Estados Unidos, por exemplo, né? Se você reside em casas mais para o norte dos Estados Unidos, comumente você verá um lugar chamado basement, que é o porão da casa. E o porão da casa nos Estados Unidos, ele é utilizado como, muitas vezes até como casa mesmo. Tá? É muito comum as pessoas comprarem uma casa e reformarem o porão, colocando banheiro, pia, cozinha, etc., para que assim elas consigam alugar este porão, que tem entrada separadamente, e receber um dinheiro à parte, né? O que ajuda muito na aquisição da casa em si, porque o dinheiro que você recebe do aluguel, você pode aplicá-lo nos pagamentos mensais que você faz junto ao banco. Então, é um excelente negócio, né? No Brasil não é muito comum de vermos basements e no sul dos Estados Unidos também não é algo muito comum. Eu acredito que seja pelo fato de serem lugares mais quentes, né? E quando nós estamos falando de um lugar mais quente, um porão pode dar muito mais mofo do que um lugar mais frio. É apenas uma suposição. Enfim, como nós, no nosso diálogo aqui, nós temos um diálogo acontecendo no norte dos Estados Unidos, entre um casal, a pergunta que a esposa fez para o Mark é se ele limpou o porão. E para isso ela disse, have you cleaned the basement? A palavrinha clean é utilizada para limpeza. Não sei se você já viu isso em produtos de limpeza por aí. Se você vai, aliás, se você ainda não reparou, repare. Nós estamos rodeados de inglês, né? Você vai num shopping, por exemplo, eu já fiz inclusive um vídeo falando sobre isso dentro de um shopping, onde eu mostrava que em todas as lojas, sem exceção, todas as lojas do shopping em que eu passei tinha alguma coisa de inglês. E às vezes as pessoas elas dizem assim, ah, eu não sei inglês porque eu não tenho contato com o idioma. Não, querendo você ou não, se você reside no Brasil, eu tenho certeza absoluta que você tem contato com o idioma, mas não somente, porque já que inglês é língua universal, as chances são que você terá contato com o inglês o tempo todo, independente de onde você esteja, ou não é? Bom, a pergunta que ela fez foi have you cleaned the basement? E talvez você conheça uma estrutura gramatical já que nós estamos falando de passado, né? E eu não vou ficar aqui adentrando gramática contigo, não é essa a intenção do nosso podcast, mas só para você perceber aqui uma diferença, se você talvez já escutou falar do passado utilizando, por exemplo, uma palavrinha chamada did, no caso aqui, suponhamos, a pergunta seria did you clean the basement? Existe uma diferença entre did you clean the basement e have you cleaned the basement. Por quê? Porque quando nós usamos o que chamamos de passado simples, né, esse uso do did, por exemplo, já indica isso. é obrigatório você mencionar o tempo. Então, eu diria, did you clean the basement yesterday, por exemplo, falando de ontem, tá? Como eu não sei o tempo, eu quero saber se ele limpou ou se não limpou, independente de quando, a pergunta vem com o que nós chamamos de present perfect. Have you cleaned the basement? Ok? Detalhes específicos sobre isso, eu recomendo você acessar o nosso canal no YouTube, Wave Imersão Linguística, e procurar por a diferença entre present perfect e simple past. Aliás, nós temos mais de um vídeo disponíveis lá no nosso canal no YouTube falando especificamente sobre esse assunto. Certamente você vai entender melhor o que eu quero dizer. A princípio aqui é só para te dar um enlightenment, né? Fazer você enxergar as coisas de uma forma um pouco diferente, tá? Uma degustação, vai. Se quiser se aprofundar e comer um alimento um pouco mais sólido, vai precisar acessar o nosso canal no YouTube, Wave Imersão Linguística, tá bom? Voltando então à frase, nós temos mark em seguida uma vírgula, portanto, uma pausa na fala, isso é muito importante que você se atente a isso. Em seguida, pergunta: Have you cleaned the basement? Repare como no natural eu não vou fazer essa pausa do cleaned the basement. Olha só. Mark, have you cleaned the basement? Parece até que eu não falei o dzinho do cleaned, né? Mas na verdade eu não falei mesmo. Ele fica meio que embutido ali, tá? E subentende-se isso com naturalidade, já que nós temos todo um contexto dentro da frase. Isso vai acontecer em qualquer idioma, tá bom? Em inglês acontece também. A diferença é que muitas vezes os professores de inglês, na tentativa de ajudar, eles acabam atrapalhando seus alunos. Por quê? Porque ficam falando o inglês robotizado, mecanizado, não natural, e entregando algo certinho, bonitinho, que não é praticado no dia a dia. No mundo real, a gente fala desse jeito. Como eu estou falando meu português aqui agora com você, e muitas vezes eu omito um som, uma letra, né? E é normal isso, ok? Isso vai acontecer em todos os idiomas, incluindo o inglês. Se eu, enquanto seu professor, não passar isso para você, você nunca vai aprender. E, por consequência, nunca vai assistir um filme e compreendê-lo sem a legenda. Nunca vai ouvir uma música e entendê-la, ou até mesmo cantar junto, né? Se você não estiver lendo, digamos. Então é importante que, se você quer falar inglês e entender o outro, né, nesse diálogo, nessa conversa, nessa comunicação que passa por entendimento e a expressão daquilo que você deseja dizer, é importante que eu passe igualmente, como seu professor, essas nuances, esses detalhes que são tão importantes no idioma inglês, tá? Então agora você terá a oportunidade de falar inglês de verdade. E eu vou falar essa frase para você e vou lhe dar a chance de repeti-la aí do outro lado. Até este momento eu lhe trouxe bastante explicação, muita dica, né? Muito detalhe da língua que é igualmente importante. E se você não se atenta a esses detalhes do idioma, dificilmente você conquista a sua fluência de fato. Então, repare que ao longo de todo o podcast, você não somente terá acesso a frases, terá acesso a vocabulário, a pronúncia, mas também a dicas riquíssimas para ajudar você na conquista da sua fluência de fato, tá? Então, preste atenção nisso, fique atento. Vamos à frase então. Mark, have you cleaned the basement? Mark, have you cleaned the basement? Mark, have you cleaned the basement? Muito bom. Então, a resposta para a pergunta se ele limpou o porão ou não é no. No. No, honey, not yet. Na palavra basement, logo acima, né, mencionada por mim, não sei se você reparou, mas eu omiti o som do T no final, né? Basement. Viu? Engoliu o T. Isso é muito comum em inglês, né? Então, aqui, quando ele diz no, honey, not yet, novamente ele está engolindo o som dos T's, porque nós temos not terminando com som de T e yet terminando com som de T. Mas repare que no inglês natural isso vai ser diferente. Not yet, viu? Not yet. Ao invés de not yet, tá? O tempo todo, em qualquer idioma, a gente está tentando ganhar tempo, né? Então, a omissão de letras, a junção das palavras, esses links, né, de uma palavra com a outra, é só tem isso por objetivo, ajudar-nos numa pronúncia mais rápida, mais dinâmica e mais natural. Então, quando eu passar essas coisas para você, preste atenção. Você não é obrigado a falar dessa maneira. O importante é que você entenda, porque você não pode optar na forma no qual o outro vai falar contigo. Você só pode optar pela forma na qual você vai falar com o outro. Tá bom? Então, no honey, not yet. Voltando então à palavra honey, nós temos um O com som de A. Isso vai acontecer muito em inglês. Então, fique atento a isso. Outro padrão linguístico que nós temos aqui é o EY com som de I. Honey, honey, no honey, viu? Então, prestar atenção nesses padrões linguísticos e aprendê-los é também crucial para você aprimorar a sua fluência, a sua pronúncia, mas não somente isso, para maximizar o seu tempo e conquistar a sua fluência mais rapidamente. Porque aprendendo padrão linguístico, seja de pronúncia, por exemplo, ou de uma estrutura, você consegue resolver centenas, quiçá milhares de outras palavras ou de outras estruturas similares. Basta que você saiba um padrão. Então, eu estou dizendo para você que o padrão de EY no final de uma palavra, o som é de I. Tá? E diferentemente do que muita gente pronuncia, né, como na palavra dinheiro, o pessoal fala money. Por quê? Porque está tentando seguir o padrão linguístico do português, onde O tem som de O, onde EY tem som de A. Mas em inglês, o O muitas vezes vai ter um som de A e o EY vai ter um som de I. Então fique atento. No honey, not yet. Ficou claro? O que ele está dizendo é que ainda não, né? E para aliviar um pouco a barra, ele usou a palavrinha honey, que é o querido, querida, docinho, amorzinho, amor. Qualquer uma dessas aí vai se encaixar bem, tá? Então, honey, sweetie, darling, cutie, baby, babe, e assim sucessivamente. Vamos repetir a frase? No honey, not yet. No honey, not yet. No honey, not yet. Muito bom. Pergunta então agora é when. Você não fez ainda, então when are you doing it? When para saber tempo. Quero saber quando então, meu filho, já que você não fez, que dia que vai sair esse negócio? Né? Vai ficar enrolando, enrolando, enrolando. Diz o ditado que não é porque o homem disse que vai fazer há 6 meses atrás que ele esqueceu não, tá? Então, a frase aqui é when are you doing it? Repare na junção when, terminando com esse som de consoante, are, começando com o som de vogal, when are, viu? Como se fosse uma palavra, when are. Repare também na junção de doing com it. Por quê? Porque doing termina com G, mas esse ing no final das palavras, o G é mudo, não se pronuncia. Então, nós estamos terminando na letra N. E aí, essa consoante é linkada com o I da palavra it. Doing it. Viu? Doing it. Então, são 4 palavras que, na verdade, são transformadas em 2. When are, doing it. When are, doing it. Aliás, são 5 palavras porque é when are you doing it. Né? When are you doing it. Mas você tem aqui a junção dessas 4 em 2, tá? When are doing it. Beleza? Vamos repetir? When are you doing it? When are you doing it? When are you doing it? E aqui eu quero trazer para você uma gíria, vai, uma expressão que é muito utilizada no inglês natural, que é slipped my mind. Tá? Quando você diz isso, it slipped my mind, você está dizendo que você se esqueceu. É como se você dissesse I forgot. Ao invés de dizer I forgot, você diz it slipped my mind. um jeito mais natural de você falar inglês. Afinal de contas, esse é o título do nosso podcast, né? Fala inglês naturalmente. Então, não poderia ser diferente. Eu preciso trazer esses detalhes para você aqui. It slipped my mind. Em seguida, ele pede desculpas utilizando a palavrinha sorry, tá? Oh, it slipped my mind, sorry. Então, se você quiser dizer para alguém que você se esqueceu de fazer algo, você pode dizer it slipped my mind. Beleza? Fica bem natural e é muito comum de se usar. Vamos repetir? It slipped my mind, sorry. It slipped my mind, sorry. It slipped my mind. Sorry. A parte boa aqui no nosso diálogo é que a mulher do Mark é bem compreensiva. Então ela diz para ele, no biggie. Aqui nós temos novamente uma gíria, né? Uma expressão muito utilizada que é a abreviação de big deal. No big deal, que já é outra expressão, né? Mas é uma. A big seria uma abreviação disso ainda. Que é como se dissesse, ah, tá de boa, tá? Acho que a equivalente pra gente aqui, mais utilizado nos dias atuais, é tá de boa, tá tranquilo, tá de boa. Não se preocupe, tá tudo bem. No biggie. Importante você lembrar que, padrão linguístico, né? Então o i. Do início da palavra B, né? Ele tem som de E, tá vendo? B, no B. E o próximo, que é o I com o E, vai ser o som de I mesmo. Big, no big, no big, no big. Beleza? Vamos repetir essa, tá fácil, hein? No big. No big. No big. Muito bom. Continue treinando a sua pronúncia, porque somente falando inglês você, de fato, falará inglês. Tá? Próxima frase que nós temos aqui é I'll do it right now. O Mark também não é uma pessoa que fica enrolando, enrolando, enrolando. Talvez it slipped his mind, né? Ok, beleza, se esqueceu, mas, poxa, ele está disposto a fazer agora. I'll do it right now. Então, aqui... I will, abreviado, pronuncia-se I'll, em seguida, do it right now. Right now tem essa ideia de agora mesmo, sabe? Agora mesmo, nesse exato momento. I'll do it right now. Todas as vezes que você quiser dizer para alguém que você vai fazer algo agora mesmo, você usa essa frase. I'll do it right now. Vai super se encaixar e vai te ajudar bastante, tá? I'll do it right now. Vamos repetir? I'll do it right now. I'll do it right now. I'll do it right now. Muito bom, muito bom. Olha como a esposa do Mark é gente fina, hein? Além dela não ficar cobrando ele em demasia, já que ele disse que se esqueceu e tal, e ela disse que está tranquilo, não se preocupe, está de boa, ela ainda oferece ajuda, ó, want some help? Want some help? Beleza? Então, want some help. Want some help? Fácil, hein? Óbvio que nós estamos falando de um inglês informal, um diálogo entre um casal, então não há necessidade de você fazer a pergunta certinha, como would you like some help? Do you want some help? Would you care for some help? Não, não há necessidade disso. Direto ao ponto, want some help? Colocando a entonação de pergunta, vai super funcionar. Vamos repetir? Want some help? Want some help? Want some help? Mais uma frase muito bacana que você pode usar no seu dia a dia, hein? Todas as vezes que você quiser oferecer ajuda para alguém, aí, ó. Want some help? E ele gostou da ideia, né? Afinal de contas, arrumar o porão não é uma tarefa muito fácil dependendo da bagunça. Então, ele diz, that'll be nice, thanks. Então, ele primeiro elogia a ideia e, em segundo plano, ele agradece, né? That'll be nice. Repare como nós, novamente, estamos abreviando will, né? That will, aí, that'll be nice. Palavrinha nice, legal, maneiro, bacana. Que legal, obrigado. Thanks. Tá? De uma forma bem informal, né? Como se fosse um valeu nosso, né? Thanks. Ok? That'll be nice. Thanks. That'll be nice. Thanks. That'll be nice. Thanks. Muito bom. Lembre-se que o controle está nas suas mãos. Se você sentir qualquer dificuldade, você pode pausar, voltar, ouvir novamente, repetir quantas vezes necessárias forem até aqui. O importante aqui não é você estar à procura de perfeição, porque isso não existe para a gente. O importante é que você treine, porque a sua evolução depende da sua prática. Se você não praticar, você não vai evoluir. A propósito, aproveito o momento para fazer o convite para você estar presente conosco na imersão Inglês Fluent Wave. São 2 semanas inteiras de muito conteúdo gratuito. Eu me torno seu professor particular durante esse período de 2 semanas. Você tem 6 aulas ao vivo diretamente comigo. Você tem acesso a aulas gravadas, a podcasts, a videocasts, a textos, a áudios explicativos com dicas exclusivas. Você tem acesso a um monte de coisa, incluindo o meu acompanhamento feito contigo no privado. Então, se você, de fato, deseja falar inglês fluente, minha recomendação para você é acesse o site waveidiomas.com urgentemente. Preencha o seu cadastro e aguarde que eu mesmo, Marcelo Dutra, vou entrar em contato com você. Acessando o site waveidiomas.com, waveidiomas.com. Eu vou deixar aqui na descrição desse episódio igualmente. Você terá acesso a um formulário lá, colocará o seu nome, seu e-mail, seu número de WhatsApp com DDD, lembre-se disso. E a partir daí é só enviar e aguardar que eu mesmo vou mandar uma mensagem para você e vou colocar você dentro de um dos grupos da imersão, que acontece única e exclusivamente em grupos no WhatsApp, de tempos em tempos. Então é importante que você acesse o site, preencha seu cadastro e aguarde. Depois que entrar em um dos grupos, participe. Me chame no privado, você não estará me incomodando, não se preocupe em relação a isso. Muito pelo contrário, eu amo ver a evolução dos alunos, então estou disponibilizando para você o meu bem mais precioso, que é o meu tempo, para você evoluir e falar verdadeiramente, tá? Aproveite. Dando sequência, então, muitas pessoas não sabem que existem diversas maneiras de você responder de nada em inglês, assim como existem diversas maneiras de você responder de nada em português. Pode dizer de nada, disponha, não tem por onde, não há de quê, né? Não, obrigado você, não é assim? Então, em inglês, nós podemos dizer you're welcome, que é a mais comum, né? Ou simplesmente abreviando you're welcome, dizendo welcome. Ou às vezes don't mention it. Ou às vezes no problem. Ou às vezes my pleasure, tá? Ou às vezes anytime. E eu trouxe uma outra ainda para você aqui hoje, para a gente treinar, que é a not at all. Not at all. E todas elas são de nada. Ok? Tem essas variações e tal, mas você já entendeu para que que serve. Como o Mark disse thanks, ela disse para ele também, de uma forma informal, not at all. Repare como not é, eu pego esse T do not e transformo em R, not é, e pego esse T do at e transformo em R junto com all, not at all. Viu? Not at all. No inglês mais britânico, você vai ouvir isso not at all, com o som dos T's sendo pronunciados. No inglês americano canadense, as chances são que você escutará essas 3 palavras unificadas, transformando o T em R, not at all. Vamos repetir então? Not at all. Not at all. Not at all. Muito bom, então os dois descem para o porão, né? E aí quando chegam no porão, a esposa do Mark pega um negócio na mão e ela disse assim: oh my, what's this? Então ela agora está fazendo uma pergunta. Primeiro ela faz uma exclamação de surpresa mesmo, né? Oh my, que é como se ela estivesse dizendo oh my god, né? Oh meu Deus. Então oh my, uma abreviação aí, né? E em seguida pergunta what's this, para saber o que é isso. What's this? Significa, se ela está usando a palavrinha this, significa que ela está muito próximo ao objeto que ela está perguntando a respeito, né? Possivelmente até segurando o mesmo. Então, oh my, what's this? Beleza? Vamos repetir? Oh, mine, what's this? Oh, mine, what's this? Oh, mine, what's this? O Marco, olha, já identificou, e aí nós vamos para o título do nosso episódio de hoje, Old Stuff, lembra? Old Stuff, stuff como coisa, como thing, mas podendo ser usado tanto no plural quanto no singular, sem a necessidade do S. Então, é uma paradinha meio velha, né? Ele diz, that's old stuff. Olha como that's já é uma abreviação de that is, e aí termina com esse som de S, old começa com esse som de O, então a gente vai juntar com o soante na vogal. That's old, viu? That's old stuff. That's old stuff. Bora repetir? That's old stuff. That's old stuff. That's old stuff. Muito bom. Pergunta, já que realmente a esposa dele não conhece. Ela pergunta, what is it called? Ó, called, tá? O E não é pronunciado. Aliás, você vai pronunciar o E quando a palavra no passado terminar com o som de D e o som de T. Por exemplo, palavra want, querer. Você vai falar o querer, eu quis no passado, né? Como é que a gente faz isso em inglês? É a coisa mais difícil do mundo. Para não dizer o contrário. Você coloca um E e um D. Já virou quis. Ah, Marcelo, mas se eu quiser dizer assim, nós quisemos, wanted, mesmo jeito. Ah, e ele quis, wanted, mesmo jeito. Tá? Então, independente do sujeito, vai ser para todo mundo, vai ser wanted. Beleza? Neste caso, como o want termina com o som de T, a gente vai pronunciar o E. Wanted. Viu? Falo ed. Tranquilo? Quer ver outro exemplo? Need. Need, verbo querer, precisar em inglês. Need. Termina com o som de D, certo? Need. Vou fazer o passado. Também é muito difícil, né? Eu precisei no passado. I needed. Ele precisou no passado. He needed. Nós precisamos no passado. We needed. Viu? Eles precisaram. É tudo needed. Então, para resumir, é tudo needed. É muito, muito fácil. Tá? Então, é só colocar o E e o D no final para você fazer o passado desses verbos. Aí acontece que palavras com o som, lembre-se, não é a letra que importa, beleza? É o som. Palavras que terminam com o som de T e terminam com o som de D terão a letra E pronunciada. Você vai ouvir esse ed. Palavras que não terminam com esse som não terão a letra E pronunciada. É o caso de call. O verbo é chamar. Call. Tá? Ela está perguntando como é que isso chama, né? Então, a palavra call. No passado, como é que você chamava isso? Essa é a ideia, tá? E aí ele usa called, viu? Call, apesar de ter o E na escrita, a gente vai direto pro D. Called, called. Por que eu tô batendo tanto nessa tecla? Porque eu vejo muito brasileiro, muitas pessoas que falam português, vai, que na hora de olharem para essa palavra, pronunciam called, porque é inevitável, segue o padrão linguístico do português, está lendo. Então, eu estou dizendo para você, principalmente utilizando aqui um podcast que te ajuda muito, né? Já que você apenas está escutando e agora terá a oportunidade de repetir, da mesma forma que você fez quando aprendeu o português, algo bem natural, para você se atentar a esse detalhe. Terminou com o som de T e com o som de D? Beleza, vai pronunciar o E. Não terminou com esses sons? Esquece, vai direto para o D. What is it called? Tranquilo? Até existe uma variação aqui da pronúncia do D, às vezes com som de D, às vezes com som de T. Eu não quero entrar nesse detalhe agora, seria muita informação. Mas é importante você entender apenas que terminou com som de D e com som de T, pronuncia-se o E. Não terminou, não pronuncia. Vamos repetir a frase? What is it called? What is it called?
What is it called?
E ele diz, that's a Walkman. That's a, então, that's a, viu? A junção, that's a Walkman. Se você sabe o que é um Walkman, você é da minha época. Se você não sabe o que é um Walkman, vai procurar no Google, tá? E o que demonstra aqui nesse diálogo que o Mark é bem mais velho que a esposa, né? Então, that's a Walkman, ele diz para ela. Vamos repetir essa? That's a Walkman. That's a Walkman. That's a Walkman. E aí, ela tirando sarro com ele, né, pergunta, from what age? De que idade é isso, né? De que era? From what age? Mas, como termina-se com o som de consoante, what, e age começa com o som de vogal, e ainda temos um T, no inglês americano canadense, T transformado em R, what age, viu? No inglês britânico, what age, viu? Mas a junção vai acontecer independente. Bora repetir? From what age? From what age? From what age? Muito bom. E aí ele usa mais uma expressão aqui, ele diz, oh, zip it. É como se ele dissesse, ah, shut up, né? Ou, cala a boca, fica quieta. É, aí ele completa, né? I'm not that old, né? Então ele também entra na brincadeira e diz, ah, deixa disso, né? Eu não sou tão velho assim. Para, não sou tão velho assim, né? Essa é a ideia da frase, tá? Então, ó, zip it. Zip, mesmo esquema, termina com som de consoante, próximo com som de vogal, unificamos as duas. Zip it. Oh, zip it. Em seguida, I'm not that old, tá? Para falar do velho. Lembra da palavra old, old stuff? Lembra disso? Então, old, I'm not that old. That termina também com esse som de T, consoante, vai linkar no old, inglês americano canadense transformado em R, that old, I'm not that old. Vamos repetir a frase? Oh, zip it, I'm not that old. Oh, zip it, I'm not that old. Oh, zip it. I'm not that old. Uma boa forma de você lembrar dessa expressão zip it é você lembrar daquelas zip bags. Não sei se você conhece. Aquelas sacolinhas que você já tem um fecho nelas, né? E elas são chamadas zip bags. Então, zip. Só que aqui no caso, zip it. O it representa a boca, né? Então, fecha a boca. Essa é a ideia. Beleza? Ficou claro para você? Deu para entender? Agora eu vou ler esse episódio mais uma vez contigo, dando uma certa pausa para você ter mais uma chance de pronúncia. Mark, have you cleaned the basement? No, honey, not yet. When are you doing it? It slipped my mind. Sorry. No biggie. I'll do it right now. Want some help? That'll be nice. Thanks. Not at all. Oh, mine. What's this? That's old stuff. What is it called? That's a Walkman. From what age? Oh, zip it. I'm not that old. Espero que você tenha gostado. Lembrando que, se você gostou, eu espero que você deixe o seu comentário aqui no episódio de hoje. E se você não gostou, que você deixe também uma sugestão para melhoria, tá? Coloque aqui nos comentários. No mais, lembrando que o episódio de hoje também, o PDF do mesmo, está disponível para você. A minha recomendação é que você utilize o PDF apenas como um suporte extra, para você pegar talvez um vocabulário ou outro, um detalhe ou outro, mas não para leitura enquanto você escuta. Enquanto você escuta, você deve apenas escutar e repetir como você fez com o português. Isso vai te auxiliar mais na sua fluência. Tá bom? Forte abraço, meu nome é Marcelo Dutra, foi um prazer enorme estar contigo. Nos vemos no nosso próximo episódio. Take care. Bye bye now. See ya.